Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que escolhe a companhia do programa Eclésia. Estamos em busca de uma normalidade que a vida diária teima em mostrar que já não existe. Em busca de projetos de férias estão também os jovens que neste tempo de verão ocupavam grande parte das férias grandes em projetos de voluntariado e de serviço. Assim era todos os anos, também entre os Jovens Sem Fronteiras, e se a pandemia do Covid-19 obrigou a redimensionar projetos, os jovens continuam com vontade de estar ativos. Esta noite temos connosco o padre Hugo Ventura, responsável por este movimento de jovens ligado aos missionários do Espírito Santo. Boa noite, padre Hugo. Obrigada por estar na nossa companhia e vir aqui à Eclésia conversar connosco. O projeto Ponte e as Semanas Missionárias são projetos emblemáticos dos Jovens Sem Fronteiras, em especial nesta altura e com um investimento natural ao longo do ano, de formação, de acompanhamento das pessoas. Que alterações é que estes projetos tiveram de sofrer por causa da pandemia do Covid-19?
Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui convosco e com este auditório. Realmente este tempo de pandemia trouxe algumas circunstâncias que nos levaram a isso mesmo. Então, aquilo que seria o projeto Ponte, e que este ano estava tudo organizado, o grupo estava fechado, quase todo o seu tempo de formação já tinha sido completo. E realmente este projeto foi adiado.
Seria para onde?
O projeto Ponte seria para a Amazónia. Simplesmente foi necessário adiar o projeto para 2021.
Mas há também as semanas missionárias, que tiveram de ser redimensionadas,
sim,
não é?
Exatamente. Habitualmente faríamos 4 semanas missionárias e um intra-rail. Sendo que as semanas missionárias decorrem durante 10 dias numa paróquia do nosso país, enfim, do norte a sul do nosso país, em contextos de mais isolamento ou maiores necessidades, onde jovens vindos também de diferentes pontos do país se juntavam, 10, 15, 20 jovens. Tudo isto teve que ser colocado um ponto de interrogação, teve que ser redimensionado, não haveria condições para, em responsabilidade, andarmos com mobilidade de pessoas. Então, aquilo que procurámos fazer foi, cancelando estas semanas com este modelo que havia, mas procurar que regionalmente os Jovens Sem Fronteiras pudessem participar em atividades que já existem naquele contexto, naquela situação, naquela localidade.
Como por exemplo?
Participando em projetos de solidariedade, ajudando na alimentação, na distribuição, na confecção junto da Caritas, por exemplo, de Susanas, ou nas obras vicentinas em determinadas paróquias. Sei que na região do Porto, por exemplo, estão a tentar fazer um bocadinho uma aposta nesse sentido, com os grupos de Jovens Sem Fronteiras ali da região, tentar que possa haver esta proposta de ajuda a uma proposta já montada, uhum. Então simplesmente funcionando como voluntários, ou então noutras realidades, mas inclusive mesmo que fosse no sentido da proteção da floresta, no sentido de sermos alguns olheiros e cuidadores daquilo que é a natureza, mas também, por exemplo, aqui em Lisboa, tentando participar de uma IPSS, que por acaso é ligado aos espiritanos, o CEPAC, o Centro Padre Álvares Correia, que procura ter uma atenção particular aos imigrantes, e aqui então estes voluntários integrarem-se dentro daquilo que é o dia-a-dia desta casa, desta obra, ajudando nas pequenas coisas, claro, sempre salvaguardando este aspecto do cuidado, da atenção, da proximidade, como é o habitual, né?
O que é que o padre Hugo sente da parte dos jovens enquanto responsável por este movimento? Porque este era um tempo dedicado que os jovens guardavam para serem voluntários, para estarem ao serviço. As suas férias eram dedicadas a este tempo. E é uma necessidade que os jovens também sentem de, por um lado, se manterem ligados ao movimento e, por outro lado, dar sentido a este tempo de descanso para eles também.
É com muita alegria que eu via e ouço os jovens dizerem que este tempo, que não era propriamente pronto, era um tempo sobretudo que há férias, mas que os jovens, quando participavam destas atividades, para eles era como que a cereja no topo do bolo, não é? Porque depois de uma vida ao longo do ano, mesmo que participassem no grupo de jovens, na sua terra, mas depois também de algum desgaste por causa dos estudos ou do trabalho, ou enfim, de tantas outras circunstâncias mais pessoais, era uma possibilidade de se juntar com jovens do país num contexto concreto e deixar-se desafiar pela missão daquela região onde eles estavam, ser capazes de viver uma vida em grupo, com todas as suas alegrias, os seus desafios, tudo isso. Então, acabava sendo uma experiência humana e, sobretudo, de fé intensa, né? Oração, de apostolado, de entrega, de alegria, de dificuldades.
Vivência comunitária.
De vivência comunitária, sem dúvida. Este tempo, sinto, há aqui um... Por um lado, há um sentir que estes jovens desejam que isso aconteça, mas mesmo os mais novos a gente sente com algum receio, algum cuidado nesse sentido. É bom, é respeitável, é bom que as pessoas tenham e que todos nós tenhamos esse cuidado, mas realmente é importante que esta missão seja realmente vivida mesmo neste ambiente, cuidando, tomando todas as devidas precauções que são conhecidas de todos nós, mas também tentando ser um rosto missionário junto daqueles que se calhar mais sofrem nesta ocasião. Às vezes até, mesmo que a gente não se possa estar tão próximo das pessoas, mesmo aquilo que é um telefonar, um poder dialogar com alguém, mesmo salvaguardando essa distância, e realmente a gente sente que há muitas pessoas que precisam imenso desta atenção.
Será este um tempo para os jovens descobrirem também a missão mais próxima da sua geografia, mais próxima da sua realidade cotidiana?
Exatamente. Eu acho que este é um tempo muito válido até para pensar na vida e na própria missão de cada um de nós enquanto batizados, porque às vezes nós demos como assumidos que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, o nosso modelo é este, e um modelo fechado, porque fomos acostumados nos últimos anos. As circunstâncias que vivemos têm-nos feito perceber que é preciso que todos nos reinventemos, começando pelas comunidades paroquiais, começando pela catequese, passando pelos grupos, movimentos, inclusive os Jovens Sem Fronteiras e tantos outros dinamismos. Nós somos exatamente chamados a uma capacidade de sentirmos que a missão é isso, é para hoje, aqui e agora, e nesse sentido acaba sendo um momento de graça.
Padre Hugo Ventura, muitíssimo obrigada por ter vindo ao programa Eclésia dar-nos conta desta realidade dos Jovens Sem Fronteiras, que se pode dizer em tempo de pandemia querem ultrapassar as fronteiras que por estes meses chamamos de isolamento e de carências económicas. Muitíssimo obrigada por ter estado connosco. Continuo desse lado, tempo ainda para escutar neste programa da Igreja Católica Jorge Palma e a música Encosta-te a mim.
Encosta-te a mim. Nós já vivemos 100 mil anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Não queres ver quem eu não sou. Deixa-me chegar. Chegar da guerra. Fiz tudo para sobreviver. Em nome da terra. No fundo para te merecer. Recebe-me bem. Não desencantes os meus passos. Faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. O que não vivi hei de inventar contigo. Sei que não sei às vezes entender o teu olhar. Mas quero-te bem. Encosta-te a mim.
É com Jorge Palma e os sons da música Encosta-te a Mim que terminamos hoje o programa Eclésia. Deixamos encontro marcado amanhã pelas 22h45 aqui na Antena 1. Apareça que espero por si. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, se Deus quiser.